UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
O que você tem aí pra gente, Lores?
O moralismo na abordagem da corrupção no Brasil, a influência dos sistemas político-eleitoral na corrupção, que são alguns, né, algumas das pautas que serão abordadas no congresso que começa hoje na Faculdade de Direito da UFMG. Com o tema Corrupção, Diálogos Interdisciplinares, o encontro contará com palestras e mesas de debate. E a gente conversa agora com o professor da Faculdade de Direito da UFMG, Rodolfo Viana, que também é coordenador do Instituto para o Desenvolvimento Democrático, para saber um pouquinho mais aí desse congresso. Bom dia, professor Rodolfo Viana, seja muito bem-vindo aqui à Rádio UFMG Educativa.
Ok, professor Rodolfo Viana, muito obrigado pela presença. Aqui é o Elias Santos, professor. Bom dia.
Bom dia a todos os ouvintes da rádio.
Professor, vamos lá no início, né? Como é que o congresso foi idealizado? Como é que nasceu a ideia desse congresso, né, professor?
O Congresso surgiu, eu coordeno aqui um grupo de estudos sobre reforma política e reforma da legislação eleitoral, e a gente tem um elo muito interessante com os alunos de graduação e os alunos da pós também. E aí, dentro dos debates desse grupo, sempre nós fizemos alguns projetos de extensão, entre eles envolvendo alguns seminários, alguns congressos. E aí, dentro desse contexto, a representação estudantil, tanto o CAAP como o CAF, que são os DAs, né, do direito e do curso de Ciência do Estado, resolveram fazer um congresso um pouco mais amplo, envolvendo essa temática da corrupção, e abordar o fenômeno sobre vários aspectos. E o mais interessante é que o congresso caiu como uma luva, né? Porque foi pensado antes das manifestações.
O momento é ótimo, então, né? É ótimo para discussão.
Exatamente. Uhum. Foi um momento muito propício. O congresso foi planejado, foi pensado antes das manifestações, e na sequência vieram as manifestações para legitimar aqui o congresso. Então, a ideia é abordar sobre vários aspectos da questão da corrupção, tanto no aspecto institucional, no aspecto eleitoral, no aspecto sociológico, político, filosófico, para tentar ter uma visão mais integral sobre o fenômeno.
Ok. A sorte ajuda quem trabalha, viu, professor? Esse ditado é antigo, mas é bom.
Não é verdade? É verdade. E a expectativa é muito boa no momento onde várias abordagens da corrupção surgem, né? Então a gente quer tentar trazer pessoas de gabarito, de nível, claro, em várias áreas, não só no direito, né? Na filosofia, na sociologia, no ciência política, para tentar tratar o fenômeno que estamos aqui sem também grande moralismo e também sem grande leniência, né? A ideia é chegar num equilíbrio entre a necessidade de combate, né? Mas também de apurar o fenômeno, saber quais são as raízes brasileiras dele, enfim, com boas expectativas.
Professor, então vamos falar um pouquinho desse moralismo aí nessa abordagem da corrupção. Fala pra gente que moralismo é esse.
Na verdade, a gente sabe que o problema da corrupção no Brasil é muito mais profundo do que só associá-lo à dimensão política, né? Então, muitas vezes o Brasil tem ilusão, e às vezes a gente vê isso em alguns movimentos também, de que a corrupção é um problema da política, um problema dos parlamentares, um problema do Congresso. Não é verdade. É preciso encarar com coragem o problema da corrupção e entender que na própria literatura brasileira, se a gente lembrar dos grandes antropólogos, dos grandes historiadores brasileiros, eles destacarão essa dimensão patrimonialista, a confusão entre o sistema privado e a dimensão pública, né, tratar os amigos dentro, diferentemente dos inimigos, e portanto, há uma perspectiva que é preciso ser combatida, assim, né, de que a corrupção pertence ao mundo da política e que, portanto, existe uma linha divisória muito clara entre aqueles que não fazem corrupção e aqueles que fazem corrupção. A questão central é discutir o problema da inserção de atos de corrupção, desde os grandes atos de desvio de dinheiro até atos que poderiam ser também entendidos como corrupção num nível mais, menos lesivo, né, mas também dentro de um contexto geral cultural, que também é problemático para a sociedade brasileira, né? A incivilidade, a falta de respeito, né? Os eventos aí no dia a dia são inúmeros, né? O desrespeito à fila, à fraude no INSS, à fraude ao seguro-desemprego, são todas as dimensões da corrupção que, digamos, estão também na sociedade civil e não só na sociedade política. Então, a proposta do Congresso é também deixar claro essas mazelas brasileiras, né, e mostrar que sim, existe corrupção na política, precisa combatê-la, precisa tentar dimensionar as causas dela, mas também há corrupção na sociedade civil, e é preciso também entender essa corrupção e de que modo também nós podemos enfrentá-la, né? E a ideia central é essa.
Professor, durante as manifestações, muito se cobrou, né, da questão da corrupção no Brasil. E aí, um dos apontamentos, né, de várias pessoas, inclusive estudiosos no assunto, é que não adiantaria nada de cobrar, né, mais moralismo, não é, mais ética, se não tivéssemos uma reforma política. O senhor, que faz parte de um grupo que estuda a reforma política, acredita que a reforma política, por si só, vai combater a corrupção de uma forma total, assim, professor?
Por si só não, isso é fato, né? As reformas políticas são reformas institucionais que precisam acontecer, não tem a menor dúvida, ela pode melhorar bastante, mas claro que o problema é muito mais profundo que uma mera reforma política, né? Ou seja, tentando estruturar o argumento, a reforma política é importante no Brasil. Tem determinados desvios, determinadas incongruências atuais, sistema eleitoral, sistema partidário, sistema que podem ser melhorados, né? Agora, o problema central da corrupção não é um problema só do sistema eleitoral, é um problema que tem a ver com um projeto de educação, que tem a ver com um projeto de emancipação para a cidadania, um projeto de melhor conhecimento sobre direitos fundamentais e também cidadania. Portanto, sem sombra de dúvida, um passo necessário fazer alguns ajustes na legislação eleitoral e política brasileira, sabendo que a nossa luta também tem que ser por um processo de educação para a cidadania muito mais amplo, né?
Certo, agora são 10 horas e 46 minutos. Você está ouvindo o programa Conexões aqui na UFMG Educativa. Estamos conversando ao vivo com o professor da Faculdade de Direito da UFMG e coordenador do Instituto para o Desenvolvimento Democrático, professor Rodolfo Viana. A gente está conversando aí sobre o congresso que começa hoje na Faculdade de Direito da UFMG, Corrupção, Diálogos Interdisciplinares. Pode ir.
Professor, uma outra curiosidade. Muitas pessoas apontam, né, que o jeito nosso do brasileiro, esse jeito nosso de formação do nosso povo, da nossa cultura, da nossa identidade, nós temos um jeito que seria um jeito muito cordial, até apontado pelo, né, o historiador Sérgio Buarque de Holanda, vindo inclusive dessa influência portuguesa e tal. O que o senhor pensa a respeito disso, a partir do que o senhor tem estudado, principalmente da história da corrupção no Brasil? Hein, professor?
Essa palavra, eu fui muito feliz citar a ideia de homem cordial. Esse foi um conceito muito trabalhado pelo Sérgio Buarque de Holanda, né, um grande historiador, sociólogo, pai do nosso Chico Buarque, né, e de fato eu acho uma expressão muito feliz, no sentido de mostrar que existe uma dimensão do brasileiro que é a dimensão daquele que age com o coração. Então, digamos, o lado positivo disso é que é um povo em regra mais aberto, um povo em regra mais afável, mas também a crítica histórica em relação a esse conceito, né, é também de um homem cordial, no sentido daquele que age com o coração, porque preserva os amigos e luta contra aquelas pessoas, ou pelo menos tem um regime de privilégio para um grupo específico de pessoas que estão próximas dele. Então, portanto, não seria um sentimento, digamos, republicano, mas um sentimento que se confundiria com o modo de ser, que poderia se confundir com um certo patrimonialismo, né? Um certo domínio da dimensão pública em caráter privado. Digamos, eu acho que sim. É de fato uma marca, um registro histórico em relação a esse modo de ser do brasileiro. O que nós temos agora é que, se nos preocuparmos, eu acho que as ruas mostraram bem isso, é que existe uma nova forma, né, de fazer política, uma nova demanda que surge das ruas, que surge de uma insatisfação global e que demonstra pelo menos um olhar mais atento do brasileiro. Aí a dúvida é se foi só nesse momento histórico, se a gente continuará exigindo isso, né?
Sim.
Se foi, digamos, um bom surto que veio em um determinado momento, ou se isso vai realmente ser parte da alma brasileira. Mas um olhar do Brasil para a política. O que foi muito bonito nas manifestações, sobretudo no momento onde estava se realizando uma das maiores festas da nação brasileira, que é o futebol, é que aparentemente, digamos, a nação brasileira também acordou para a política. Se isso for verdade agora, isso é um dado maravilhoso, né? Porque acordar para a política é transformar essas reivindicações também em algo do dia a dia, transformar o gosto pela política, o olhar pela política, inserção na política como algo cotidiano,
isso,
mas também cobrar por reformas institucionais, né? E esse é um ponto fundamental. Sem boas instituições, sem estruturas parlamentares, executivas, né, judiciárias, que funcionem adequadamente, não adianta apenas termos o clamor das ruas, né?
Okay.
Então, quem sabe o nosso homem cordial não esteja também acordando não só para o homem festivos, uhum, mas também para o homem político.
Podemos ser as duas coisas, né, professor? Não precisamos ser só de um
exatamente
jeito, né? Ok, não morremos do jeito que a gente nasce, né, professor? Isso é legal.
É.
Tá. Bom, na pior das hipóteses, ano que vem, Lolis, professor, tem Copa do Mundo e logo depois eleição, né? Então vai esquentar de novo, né?
Ah, não tem a menor dúvida. Tem boas oportunidades aí na agenda, que são a Copa do Mundo e as eleições, para tentar canalizar, né?
Interessante, professor.
Vamos ver essas instituições agora com impacto da se
mobilizem.
Se mobilizem.
Né? Tá. Interessante.
Modo, teremos boas oportunidades de cobrança para frente.
Durante um tempo se falou assim: devia tirar a Copa do Mundo do ano da eleição, para que senão usa-se o futebol como motivação política, principalmente, né, quem está no poder, mas agora parece que é um feitiço contra o feiticeiro.
Né? É um bom momento, é uma boa barganha, né? É um bom momento de troca. Isso é um momento político, né? Interessantíssimo.
Certo, professor. A gente colocou aí, né, que só a reforma política não é o suficiente para acabar com a corrupção, e inclusive um dos temas do Congresso é os mecanismos, né, institucionais de controle da corrupção. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho mais desses mecanismos aí para a gente.
Claro, hoje o Brasil tem um sistema legislativo e jurídico, digamos, adequado de combate à corrupção, né? Nós não estamos aquém de outros países que também têm legislações de combate. Então, a gente tem, por exemplo, uma lei de licitações que, com todos os seus problemas, avançou bastante na transparência e no controle das contas públicas, né? Nós temos um sistema de controle de contas, temos tribunais de contas, controles internos, né? Que também, em termos normativos, em termos legislativos, é bem estruturado. Temos uma lei de responsabilidade fiscal que também demonstra preocupação com controle e estabilidade financeira dos órgãos públicos. Nós temos uma lei de improbidade administrativa, temos no direito eleitoral legislações extremamente restritivas, eu até acho que restritivas até por demais em relação à candidatura. Ou seja, temos instituições de controle que cresceram muito, ganharam muito poder e muita visibilidade depois da Constituição de 88, como é o caso do Ministério Público, né? A população em regra também vê em algumas agências policiais, como no caso da Polícia Federal, também um trabalho de controle bem feito. Enfim, não é que não falta, né? A gente tem aí, em termos jurídicos, em termos de legislação, um conjunto de normas, um conjunto bélico, um armamento bélico, que, comparado com outros países, é bastante adequado. Então, no fundo, Elias e José, sempre aquela questão, né? O problema central é um problema de educação para a cidadania, não tem a menor dúvida, uma educação republicana, que compartilha esses valores republicanos, que são essencialmente políticos, né? E uma melhor clareza em termos de representatividade no Brasil. E quando eu digo isso, eu acho que aí a reforma política tem muito a contribuir, porque nós precisamos de partidos fortes, precisamos de maior poder de voto ao eleitor, para que ele saiba realmente como punir ou como premiar numa eleição aqueles parlamentares ou executivo que ele gosta ou que ele não gosta, né? Precisa melhorar muito em relação a alguns pontos específicos. O caso de financiamento de campanha, que também é uma desproporção muito grande na injeção de dinheiro nas eleições brasileiras. Mas, enfim, esses mecanismos de controle, como é o caso de improbidade, como é o caso de cassação de mandato, como é o caso mesmo criminal, por mais que a gente tenha problemas, né, podemos dizer que não estamos aquém de outros países que também têm uma gestão avançada nisso. No fundo, é sempre uma questão que se reporta no fundo, a cultura política.
Tá bom. Professor, muito obrigado pela participação aqui conosco, né? Parabéns pelo trabalho e conte conosco aqui na Rádio UFMG Educativa, tá bom, professor?
Que bom, Elias. Eu que agradeço, estou à disposição e um abraço a todos, a Luísa também e aos ouvintes.
Obrigado, professor. Um abraço. Bom dia.
Bom dia.
Bom dia.
Tá, e nós acabamos de conversar com o professor da Faculdade de Direito da UFMG e coordenador do Instituto para o Desenvolvimento Democrático, o professor Rodolfo Viana. Nós conversamos aí um pouquinho também, né, sobre o Congresso Corrupção, Diálogos Interdisciplinares, que começa hoje no Auditório Máximo Alberto Deodato, da Faculdade de Direito da UFMG. O evento vai até a sexta-feira, aí, dia 23 de agosto, e os interessados podem fazer inscrições no site www.congressodecorrupção.ix.com. Corrupical, né? Sem cedilha e sem tio.
E o X, W-I-X.
.com,
ok?
E também, qualquer coisa, só entrar também no ufmg.br, tem informações também, né, lá na, nas notícias do site da UFMG, você consegue o link aí direto para
O Congresso bombou agora, né? Porque essa questão da reforma política, né? E legislação eleitoral.
E ele falou que já estava planejado.
Já estava planejado, né? É interessante, né, Lores e ouvinte, assim, como que. Eu acho bacana esse nome do Instituto, né? Para o desenvolvimento democrático. Ou seja, a democracia não está pronta. É, a gente fica às vezes agoniado, revoltado, né? A democracia ela vai sendo, né, construída, é um processo de construção.
É um processo contínuo.
Contínuo, né? E diferente, né? A democracia norte-americana é uma, né? A democracia da Europa é outra, a nossa democracia é outra, a democracia no Egito é outra, não é? Não adianta você querer que uma fórmula funcione na outra.
Uma forma funcione jeito, e seja o final, né? Assim, pronto, chegamos.
Chegamos com a solução. A solução é esta.
Não, é um desenvolvimento constante.
Portanto, é importante essa noção, né, da democracia construída no dia a dia, o tempo todo. Tá bom?
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.